sabes que o PSD falasse de apoio à natalidade, de apoio à família, e o seu deputado diz que a imigração é a solução para este problema. A imigração, nem a extrema-esquerda dirá melhor que isto. A imigração é a solução para substituir os portugueses. Isso é o pior que podemos fazer ao nosso país. É o pior que podemos fazer ao nosso país. Portanto, Sr. Deputado, eu confesso-lhe que fiquei confuso, mas acho que para bem da direita, para bem do futuro e para bem de qualquer alternativa, é importante que o Sr. Deputado esclareça isso, porque há uma coisa que da nossa parte é clara: nós não nos coligamos em partidos semelhantes ao Bloco de Esquerda. E, portanto, se o PSD quer ir para o Governo dizer que a imigração é que é bom, venham todos, casas, carro e subsídios, quando não há para os portugueses que trabalham e que se matam a trabalhar, connosco não contarão em nenhuma solução de Governo. Connosco não contarão em nenhuma solução de Governo. E, por isso, eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, está ou não disponível para assumir, como fizeram países de referência nesta matéria, como a Suíça, como o Canadá e muitos países de referência da social-democracia, se o PSD aceita ou não cotas para a imigração consoante as áreas profissionais que sejam necessárias. Portugal precisa de mão de obra, sem dúvida. É preciso imigração em muitos setores, sem dúvida. Mas não o vamos dizer, venham de qualquer maneira, venham viver à nossa conta e venham viver de subsídios que não há para os portugueses. Aceita ou não o PSD cotas em matéria de imigração, como têm os países mais desenvolvidos do mundo. Obrigado.
Obrigado. O segundo pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Joaquim Moraes Charmente, nós agradecemos não só o facto de ter trazido este tema a debate, mas há aqui alguns senões neste projeto que de alguma forma nos traz a preocupação. Desde logo, eu recordo que o PAN apresentou recentemente nesta Assembleia da República uma medida que visava a simplificação e desburocratização dos processos de acolhimento dos migrantes, mas o qual não está assente na meritocracia. E não só da iniciativa, mas como das suas palavras, nós retiramos que há aqui algum critério subjacente de meritocracia a esta iniciativa, que de alguma forma muito nos espanta, porque não só o acesso dos cidadãos estrangeiros ao nosso país não deve estar assente num pressuposto de cotas ou até mesmo de alguma forma um sistema de pontos, peço desculpa, ou até mesmo de meritocracia, mas sim num direito legítimo, não só de procurar oportunidades de trabalho ou de refúgio no nosso país, que não nos parece que se coadune com uma corrida de talentos. E, portanto, aquilo que gostaríamos que esclarecesse, de facto, é em que é que efetivamente este processo vem mudar a dificuldade que hoje em dia os cidadãos estrangeiros sentem no acesso a Portugal e se, de facto, estão disponíveis para, sim, trabalhar numa proposta que vise esta simplificação de procedimentos, ou, em vez de estarmos aqui a aplicar o princípio da meritocracia, nós sabemos bem quem defende esse tipo de princípios conservadores e não parece que seja propriamente o PSD que ao longo dos anos o tenha defendido e lamentamos que venha agora a defender.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Ventura. Eu é que fiquei confuso com a sua intervenção. Porque se é verdade que no início fez aquilo que faz sempre, o discurso populista, demagogo e aliado da realidade, nos últimos 30 segundos reconheceu o problema e a necessidade de políticas alternativas para o problema. E, portanto, pior cego é aquele que não quer ver. Portugal tem um problema demográfico, um problema gravíssimo, que é o seu maior problema estrutural. E, como tal, podemos ser sérios e pragmáticos, na abordagem ao problema mais grave do país, ou podemos ir pela via populista. O Sr. Deputado, nos primeiros 2 minutos, foi pela via populista, que é o que costuma fazer, e nos últimos 30 segundos até inverteu percebeu o problema. Sr. Deputado, o que nós defendemos, e respondendo também à Sra. Deputada Inês Sousa Real, o que nós defendemos é que o país tem que ter uma política consensual, estável, duradoura no tempo, para inverter este inverno demográfico. Isso passa por 2 coisas, como eu disse ali em cima. Apoios à natalidade, para aumentar a taxa de natalidade, mas esses apoios à natalidade levam décadas até surgir efeitos. E por isso, não vale a pena discutir o futuro do país se não tivermos uma política de imigração. se não tivermos uma política de atração de pessoas para virem cá viver e trabalhar. Mas essa política, respondendo a si, à senhora deputada do PAN, essa política tem que ser uma política, perdão uma expressão, inteligente. Tem que ser uma política que olhe para as necessidades do país, que olhe para as necessidades da economia portuguesa, da falta de mão de obra em muitos setores, para o talento e procure identificar aquilo que é mais importante para construirmos todos juntos, os que cá nasceram e os que cá querem viver, todos juntos, um Portugal melhor para deixarmos aos nossos filhos e aos nossos netos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Joaquim Miranda Sarmento. A iniciativa que discutimos aqui hoje tem o mérito de propor esta Agência Portuguesa das Migrações, que é algo que resulta de determinação legislativa, e nessa medida nós relevamos a propositura do PSD. É um processo que também está em curso de procedimento legislativo no Governo e temos a expectativa de conclusão a breve prazo. Mas, se é verdade que tem muitos que têm este mérito, tem muitos outros, embora o PSD prefira escondê-los enquanto valida as opções seguidas pelo Governo. Então vejamos, diz o PSD, ganhará esta corrida quem consiga atrair o talento mais cedo na forma de estudantes internacionais para as suas universidades. Senhor Deputado, não sei se tomaram boa nota, mas o ano anterior registra um recorde absoluto para o país na atração de estudantes internacionais para as nossas universidades portuguesas. Diz também o PSD, não por acaso diversos países como Canadá, Áustria, Reino Unido e mais recente a Alemanha têm alterado as suas leis de imigração para as tornar mais flexíveis ou para ir atrair imigrantes altamente qualificados, pois fala da revisão da Diretiva Blue Card da União Europeia. Senhores Deputados, relembrar a Vossas Excelências que a aprovação da Diretiva Blue Card é um feito da Presidência Portuguesa da União Europeia. E se calhar aqui na altura, quando Paulo Rangel dizia que tinha um mérito a Presidência Portuguesa Europeia, é bom este grupo parlamentar recordar a Paulo Rangel isso. Ou também ao anterior líder Rui Rio. Mas é verdade que Portugal tem defendido que os mecanismos não sejam direcionados apenas para as altas qualificações, mas também para as baixas e para as médias qualificações. E aqui é uma grande diferença de pensamento que temos. O Partido Socialista tem muito orgulho dos consensos que conseguiu fazer com Vossas Excelências no que toca à política de imigração e asilo. Mas coisa diferente é a lente que o PSD nos propõe hoje. Nós recusamos olhar este fenómeno com uma visão utilitarista, como qualquer permuta em relação ao humanismo. Uma coisa é reconhecer o contributo dos imigrantes no nosso país, seja a dinâmica populacional, seja nas contribuições para a segurança social, seja na diversidade do nosso povo. Outra é perspectivar este fenómeno como oportunidade para receber alguns, em vez de traduzir aquilo que faz forte a nossa comunidade, a capacidade de tratar a fragilidade, e esse é o campo do Partido Socialista e é a visão que não abdicamos. Mas o PSD tem de fazer, e faz nesta iniciativa, um processo de autoclarificação perante os portugueses. Propõe, diz-se, contra o processo de reestruturação do CEF, ao mesmo tempo que passa as competências, na visão do Partido Socialista e do Governo, competências administrativas para esta agência administrativa. Por isso os senhores têm de clarificar. Não dá para propor tudo ao mesmo tempo e tudo o seu contrário. Os senhores têm de clarificar. Uma última nota é dizer-vos que parece pouco séria a crítica ao Paulo de Salto Populacional perante os anos 2020 e 2021, no contexto em que a epidemia Covid-19 levou ao fecho das fronteiras, o que provocou automaticamente a paragem de fluxos de imigração. E por isso, senhores deputados, nós tememos que o PSD, ao fazer esta fundamentação assente numa lógica utilitarista da imigração, possa estar contaminado à sua direita, e nós gostaríamos muito de consensualizar políticas de imigração com o PSD. E por isso o que perguntamos, se esta é porventura uma clarificação do PSD e o abandono do PSD enquanto partido personalista, ou se esta ideia é um alter ego à direita, ou se existe uma margem para continuar um caminho de políticas de imigração para todos e diminuir esta ideia e este espectro da seleção para reforçar a nossa tradição humanista. Por isso a pergunta é muito direta e muito clara para o PSD. Está o PSD disponível para fazer como Portugal tem feito e defender a complementaridade desta diretiva Blue Card também para as baixas e médias qualificações? E por fim, Sr. Presidente, só para dizer uma frase que exprime bem aquele pensamento que é o pensamento do Partido socialista e que devia ser o pensamento de toda esta casa. A tua música é negra, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, o teu gás é argelino, o teu café é brasileiro, a tua democracia é grega, os teus números são árabes, as tuas letras são latinas. Eu sou teu vizinho e esta pergunta não é para vós, é para a extrema-direita. E ainda me chamas estrangeiro.
Para formular o pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Queria começar pelo cumprimentar, por uma questão muito simples e óbvia. É que quem olhar para a realidade do nosso país, estatística demonstrada pelos números, quem na prática usa a ciência para perceber aquilo que é verdadeiro e destrinçar daquilo que é falso, sabe que os imigrantes em Portugal têm um contributo líquido para as contas públicas, para a segurança social e para a nossa economia. E por isso é a realidade que desmonta esta extrema-direita que mais parece das cavernas nestes debates. Mas, Sr. Deputado, se este cumprimento ficou por aquilo que é óbvio, que qualquer cidadão de bom senso, com um pingo de humanidade e empatia, reconhece, há uma crítica logo de início a fazer ao projeto de lei do PSD. Porque, já agora, nem é apenas o Bloco de Esquerda que o diz, a Ordem dos Advogados, no parecer que entrega a esta Assembleia, diz exatamente o mesmo. Ele pretende, em primeiro lugar, criar uma agência relacionada com as migrações, quando já está prevista na lei a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Poderia dizer o PSD, está previsto na lei, mas não foi efetivado. Já agora é isso que diz o Bloco de Esquerda, que pergunta ao Partido Socialista e ao Governo onde é que está a palavra dada, que de certeza que era até 31 de dezembro de 2022 que nós víamos a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo em funcionamento. Ora, já passou 31 de dezembro, já passou o mês de janeiro, provavelmente passará o mês todo de janeiro, e nós, sem vermos, essa promessa foi feita em tempo, com garantias absolutas que não seria cobrada e que, na verdade, a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares parece que se esqueceu dela e não está cá até para responder pela promessa. Mas, como diz a própria Ordem dos Advogados, a pior coisa que nós podemos fazer quando existe uma lei que não está a ser cumprida, é fazer uma outra lei em cima dessa, porque cria toda uma nova entropia que vai resultar em mais atrasos para a implementação da lei. O que é óbvio é dizer, se há uma lei, cumpra-se e cumpra-se já, e forçar, pela fiscalização que esta Assembleia tem como poder constitucional, forçar isso junto do Governo. Mas não é isso que faz o PSD. E eu creio que essa é a primeira e uma das grandes críticas ao seu projeto de lei. Há uma segunda, e essa segunda é profunda no modelo como nós vemos a integração de migrantes em Portugal. É que nós não vemos no projeto do PSD nenhuma referência. Não ouvi na declaração do seu deputado dali de cima nenhuma referência. Na resposta que deu às perguntas anteriores, nenhuma referência ao grave problema da integração de migrantes em Portugal, que se chama setor da agricultura. Ou será que não viu as notícias de Odmira no ano passado? Ou será que não conhece a forma como muitas das vezes direitos humanos fundamentais são sonegados a imigrantes? Como não reconhece o PSD que, na verdade, a grande cota de imigrantes que nós estamos a receber está a ser maltratada porque não tem, como deveria ter, entidades públicas para garantir o cumprimento da lei, seja lei laboral, seja lei relativa à sua residência, seja as garantias dos seus direitos perante as entidades patronais que muitas vezes ficam com salário, lhe ficam com documento e os colocam a viver em situações absolutamente indignas. E sobre isso não ouvi nenhuma palavra do PSD. Pelo contrário, parece querer dizer, naquilo que referiu ali de cima e no projeto de lei, que há imigração de primeira e imigração de segunda. E eu pergunto-lhe muito diretamente se é isso que o PSD acha. Se estes imigrantes de Odmira valem menos e por isso podem ser espezinhados nos seus direitos que os nómadas digitais. É que para esses não há nenhuma referência de PSD. E termino com uma única pergunta sobre algo que tem que ser chamado à responsabilidade do PSD. É que nesta legislatura, nesta sessão legislativa, foi aprovada alteração de fundo à lei de entrada de cidadãos estrangeiros em Portugal, vulgo a lei da imigração, lei da residência. Sobre essa matéria, o PSD absteve-se. Ora, essas alterações legais foram as mais profundas alterações para facilitar a entrada de pessoas que querem trabalhar em Portugal. E o PS